É a terceira vez que falo em público sobre o Kiran. A primeira foi em 2004, no curso de Daniel Sandra Saldanha, em que tinha lá a Gabriela e a Aura presentes. Depois, em 2006, em Sassueiros, aqui com a miúda. E hoje. Portanto, estou perro nesta matéria. Também tenho consciência que a aula de hoje vai funcionar como uma iniciação para todos, sem exceção. E nesse sentido, de vez em quando olhem para o quadro e vejam o que está lá escrito e está incompleto. Mas é uma frase, todos lá mais para o fim, iremos dizer. A aula de hoje também serve, e é um anúncio que faço publicamente aqui, serve de treino para a nossa Magda começar a entrar, porque ela vai representar a Escola de Astrologia Nova Lis no Congresso de Astrologia com este tema.
Eu achei que ia saber que ia falar hoje na quarta-feira. Que era para nós perdermos tempo.
Era suposto que ela viesse para me ajudar. Na... Mas ao preparar, só não se prepara, não é? Vai ler, vai ter aí duas ou três intervenções muito importantes. E portanto, conjugam-se várias hipóteses, várias ideias para aquilo que vamos fazer esta tarde. Portanto, agradeço. Eu fiquei preocupado, e pela primeira vez preocupado, quando a semana passada só tinha duas pessoas inscritas. Eu só com duas pessoas. Depois não me preocupei, se quiser essa crise de ego, deixei passar. E vocês estão todos aqui, não é? Veio de livre vontade, não foi? Sim. Não sei como ela é amiga da Gabriela. A Gabriela pode dizer, tens que ir.
Obrigada, mesmo.
Tu estás aqui por obrigação, não é?
Não,
estás por escolha própria. Então pronto. Eu recomendo, sobretudo para aqueles que ainda não conhecem, que visitem o nosso site, Escola de Astrologia Nova Lis. O endereço é www.nova-lis.com. Lis com Y à maneira portuguesa. Que maldade a minha, mas isso é outra história. Registrem-se, porque a área que eu a seguir vou dizer só está acessível às pessoas que estiverem registadas no site. Registrem-se, é um processo simples. Indicar um nome, uma senha, uma password, nada de o comum na internet. E depois, nos menus do lado esquerdo, procurem com atenção até encontrarem Astrologia Kármica. Cliquem aí, já conhecem isto tudo, não está? Cliquem aí e vão parar uma página onde estão vários assuntos. Assunto de Saturno, assunto de Plutão e também lá está assuntos de Quirón, onde eu tenho vários artigos, não muitos. Está lá um da Patrícia Fidalgo e, portanto, está lá material para se estudar este assunto. Assuntos de Quirón. Agora vou pedir à Magda que nos leia o propósito dela no Congresso. É um texto muito bonito sobre Quirón e já é uma entrada. A minha letra no computador é assim, enorme. A letra dela é assim. Eu daqui não vejo nada.
Com quem?
Mas tu, 16, tens, tu é? Ah, 16.
Está mais ou menos, desta vez não está para livros. Bom, eu vou tentar resfriar o meu Plutão Mercúrio, sem ler devagar e pausadamente. Eu tenho tanto espaço. Mas vou-vos ler.
Tens o gravador?
Sim. Está com você. Kira representa os desafios. A nossa inquietude por encontrar o nosso propósito de vida. que irem representar as feridas não curadas que podem ter proveniência nesta ou noutras vidas. Irem, abandonado pelo seu pai e rejeitado pela sua mãe, é no mapa natal a representação de onde nos sentimos rejeitados, abandonados e incapazes de superar as nossas próprias limitações. O indicador da nossa incapacidade. Agora devia ter posto os dedos nela, perdi. Indicador, desculpem lá, da nossa incapacidade. Da nossa capacidade de sofrimento, também nos mostra como podemos transformar e curar as nossas frustrações, desde que sejamos capazes de as reconhecer. Quando ativado, Kiran coloca-nos no caminho com a sua força e violência e manifestarem-se nas nossas vidas. Ele recorda-nos que devemos equacionar o irracional com o racional, o instinto com a inteligência, o corpo com a mente e a alma com o espírito. As palavras-chave associadas a Kiran são frustração, curador, o mestre das artes adivinhatórias da astrologia, da guerra e da cura. Kiran representa a parte de nós que é ao mesmo tempo a nossa ferida e a nossa capacidade de curar, de ser mentor, guia, porta de entrada e, simultaneamente, a chave que abre as portas da nossa verdadeira essência e nos coloca em contacto com a nossa espiritualidade. Ele funciona como um elevador incorpóreo que nos transporta diretamente à nossa alma. Ao fazer a sua primeira quadratura a si próprio, o que pode ocorrer entre os 5 e os 25 anos, devido à sua órbita irregular, ele desencadeia a primeira descida da Kundalini, uma energia adormecida até então dentro de nós e que se desperta e expande a nossa consciência, estabelecendo a ligação do indivíduo entre o céu e a terra. A descida da Kundalini é o caminho da manifestação. Os chakras são ativados durante essa descida. Assim que os chakras se abrem, a nossa essência é consolidada no nosso caráter e os nossos dons são integrados nos nossos comportamentos e ações. Contudo, e devido à grande disparidade na idade em que este processo pode ocorrer, a criança, o adolescente ou a proposta de um adulto não se encontram preparados nem tão pouco têm consciência do processo que está a ocorrer, sendo que este trânsito fica marcado normalmente por grandes perturbações. Em trânsito surgem momentos de reabertura de feridas antigas para serem saradas maioritariamente de forma dolorosa. O indivíduo sente-se completamente injustiçado pelo universo, estando a receber um novo estímulo para uma profunda ferida antiga. Por esse mesmo motivo, a dor parece quase insuportável e o indivíduo sente-se traído pelo cosmos. Sente a dor da humilhação, o desgosto, a frustração. Mas, ao mesmo tempo, Kiran está usando o móvel da dor a promover o retorno do indivíduo ao seu caminho. Ou seja, está a funcionar como uma espécie de guia espiritual. Noutros casos, pode manifestar-se na vida de uma pessoa como uma orientação mágica, que ajuda ao ser a deslocar-se em direção do seu próprio caminho. Kiran é um guia espiritual e, durante estes trânsitos, surge com frequência uma dádiva mágica na vida. Quando somos capazes de nos enfrentarmos interiormente, redescobrimos a nossa capacidade de autocura. Entre os 49 e os 50 anos, dá-se o primeiro e único retorno de Kiran. Um trânsito tremendamente espiritual, mas é no corpo e no dia-a-dia que a experiência se realiza. Fomos concebidos para sustentar o despertar da energia espiritual, das manifestações da alma na matéria. Resta-nos saber se a estamos a usar em toda a sua extensão e potencialidade. Com o retorno de Kiran, somos novamente despertos por essa realidade. Kiran também representa aquilo que fazemos muito bem pelos outros, mas que não conseguimos concretizar em nós próprios. A capacidade que os outros reconhecem em nós, mas que não somos capazes de reconhecer na nossa própria pessoa. São essas mesmas qualidades que permitem manifestar e incluir o nosso verdadeiro poder de cura. E isso só é possível quando somos capazes de sanar as nossas próprias enfermidades. Só podemos efetivamente curar nos outros aquilo que nós próprios já experienciamos. Curiosamente, muitas pessoas, quando procuram um astrólogo, fazem sob a influência de um trânsito pequeno. Ao visitar um astrólogo, a pessoa procura um mentor e receber orientações que guiem na sua vida. Por isso é que se diz que Kiran rege o astrólogo e os terapeutas em geral, sendo um grande regente da astrologia. Associados aos assuntos da astrologia, temos Virgem e Aquário. Kiran encontra-se entre Saturno e Urano. Saturno representa a forma, o estabelecido, a tradição e as estruturas da sociedade e a necessidade de as conservar e manter. E Urano representa a necessidade de mudar as estruturas e o que está estabelecido para conseguir a liberdade, o progresso e a individualidade. que irem-se estabelece a união entre estas duas energias. Por um lado, reconhece a responsabilidade social, mas por outro, tem o compromisso de lutar pelo crescimento individual. O ponto médio entre Saturno e Urano é o ponto sensível a Quirin. Portanto, aspectos em trânsito a este ponto são marcados na vida de cada um como mais uma possibilidade de retornarmos o nosso trilho espiritual. O contacto com a energia biótica é o caminho para a libertação. É chegar à percepção de que a realidade de Deus está dentro de cada um de nós. É a chave que abre a porta ao ventilar na consciência de Deus. O contacto com a realidade do poder ilimitado é a essência das nossas almas. Capazes de enfrentar os mais profundos receios, caminhamos rumo à nossa libertação e consciencialização da nossa própria divindade. Quando nos tornamos conscientes da ação de Kiran, deixamos de viver uma realidade imaginária e tornamos guerreiros comprometidos com os nossos propósitos e metas. Kiran, mestre da guerra, foi famoso por adestrar grandes heróis como Aquiles e Hércules nas artes da guerra. Podemos imaginar a beleza desta preparação. À sua semelhança, podemos observar o que Kiran influencia e promove nas nossas vidas. Kiran foi ferido irreversivelmente por Hércules com uma seta envenenada cujo veneno impedia a sua cura. Imortal e invisível, a sua enfermidade incurável não lhe é possível ir para a guerra. Transcendendo a sua limitação, curando a sua ferida interior e ajudando os outros a vencerem a sua própria dor e a serem recuradores. Recolhe a sua toca e ensina aos guerreiros os 50 ordenatas de Jezabel. Kiran é o nosso curador, é o nosso mestre interno. A casa onde se encontra o signo descreve as lições mais importantes que temos a aprender nesta vida. Os planetas que fazem aspecto com ele representam as forças e as energias com as quais temos que lidar para seguirmos com êxito o nosso caminho evolutivo. Onde se encontra Kiran, encontramos o caminho para que nos seja possível integrar o ser físico e divino que nós somos. Na minha prática como astróloga, verifico que Kiran manifesta-se como uma frustração se o consultante sente inconscientemente de não poder resolver na matéria a sua missão espiritual, não fazendo o que a sua alma lhe pede. A energia do Kiran natal e do Kiran em trânsito é profundíssima e forte, operando muitas vezes por via do subconsciente. Kiran na área espiritual funciona como um marco astrológico em potência e é com violência que concretiza. Diz Kiran, tu não és o teu corpo, tu és a tua alma temporariamente no teu corpo. O propósito de Kiran é procurar a matéria, mas não tratarmos de desligar desta antes para que consigamos estabelecer a ponte entre a nossa alma e este corpo que habitamos. A astrologia tem deixado muito abandonado este planeta, que na minha prática diária verifico estar por trás de imensas e importantíssimas transformações no indivíduo, metamorfoseando num ser individual, mais apto para, através da sua senda pessoal, intervir de forma curadora na sociedade que o rodeia.
Muito bem. E tivemos a síntese, o resumo daquilo que vamos falar esta tarde. O resto, melhor é ao Congresso de Astrologia, dia 14 de maio, 14, 15 e 16 de maio. Vai-se falar muita coisa lá. Kiran. A primeira coisa que há a dizer de natureza prática sobre Kiran é que, contrariamente aos outros planetas do Zodíaco, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, por aí fora, Plutão, Neptuno, todos estes planetas, exceto Quirón, pertencem ao aparelho físico, emocional e mental do ser humano. O Sol, como sabem, tem um determinado significado, representa a personalidade, a Lua as emoções, Mercúrio o nosso entendimento das coisas, por aí fora. Quirón não faz parte deste grupo de planetas que pertencem ao nosso corpo, à esfera do nosso corpo, corpo físico, mental e emocional. Quirón tem a representação em astrologia, está ali para representar os desejos da nossa alma. Tão simples como isto. Quirón está ali para representar os desejos da nossa alma. Acontece que a maior parte das vezes nós não escutamos a nossa própria alma. Mesmo pessoas que andam muito metidas em meditação. Meditar não significa escutar a alma. Meditar significa entrar no estado zen. Ponto final. Escutar a alma é no dia-a-dia, de manhã, à tarde, à noite, é na convivência, é no trabalho, em todos os momentos. Deveríamos ter presente que a alma quer dialogar connosco, quer dizer-nos para fazermos as coisas de determinada maneira. Quando não as fazemos, ficamos chocados, ficamos magoados, somos maltratados ou somos indiferentes a tudo. Se seguíssemos aquilo que a alma nos pede, mas como é uma coisa tão abstrata e tão estranha, então o que é que a alma me está a pedir neste momento? É muito difícil no dia-a-dia. Mas aí é quando devemos saber distinguir daquilo que estamos a executar. Vou usar um exemplo da Maria João, que ela diz que adora fazer bolos. Se ela está a fazer um bolo naquele momento, está a fazer um bolo. Portanto, quando muita alma pode estar contente, porque o bolo vai ser bom, vai não sei o quê, mas ela não tem que perguntar nada à alma. Quando a Maria Paula está a fazer uma cirurgia a um cão lá em...
Só fez o bolo.
Naquele momento a alma não está a dialogar com ela, porque isso é aquilo que nós fazemos e executamos. A alma dialoga connosco quando nós entramos em dúvida. Quando temos uma dúvida. E não é dúvida se usar baunilha, se chocolate. Não é esse tipo de dúvida. É a dúvida se estamos a fazer aquilo com gosto. Ou se, pelo contrário, a vida nos empurra a ter que fazer aquilo que quer que seja. Portanto, Quíron representa em astrologia alma. Por isso é que é muito complicado falar sobre Quíron na internet, isto é panadela, nos fóruns. É muito complicado, tal como é muito complicado falar aqui. A única maneira que se pode falar de Quíron verdadeiramente, e para isso o astrólogo tem que ser muito bom, tão bom como eu ou melhor, para falar de Quíron. Tão bom como eu ou melhor. Está cá abaixo de mim, não interessa para nada lá. Isso fica em casa, vão dar consultas para onde quiserem, mas longe de mim. Não é veterinária, que uma veterinária é tão boa ou melhor do que ela. É simples. Como tu és professora, uma professora tão boa como tu, vim a esta vida para ser útil a mim mesmo ou a mim mesma. Qualquer equívoco que vocês possam ter, ah, eu adoro ajudar os outros, adoro ir para o Haiti ajudar aquela gente. Qualquer coisa que possam pensar, sem que passe primeiro por esta frase, convosco, é uma vida feita de mentira. É uma vida feita sem sentido. Se nós não somos úteis a nós mesmos, é evidente que aqui, depois pode haver múltiplas interpretações, ah, eu sou útil a mim mesmo, vou jogar para o casino de Estoril e não sei o quê. Tínhamos bom senso, não é? Sermos úteis a mim, a nós mesmos, é sermos felizes. É fazermos as coisas com gosto. E esta é que é... E é esta síntese que Quíron nos diz continuamente. Só que a forma dele atuar no dia-a-dia... Ele é trapalhão, aquilo que acontece no dia-a-dia, as consequências dos seus trânsitos e das suas ações. Ele é trapalhão, ele é agressivo, é um Marte extremado, como disse a Magda. Eu vou-vos contar um caso que para mim é exemplar. Eu conheci uma mulher que na altura tinha os seus 40 e poucos anos, e estava a ter uma quadratura Quiron de Sol. Isto foi há 4 anos, não foi há muito tempo. Quiron de Sol. E em simultâneo o Mercúrio dela estava lá envolvido lá numas confusões. Isto durou 1 mês e meio. Primeiro assaltaram-lhe o carro. Vivendo ela numa zona muito boa, não tinha problemas de estacionamento, roubaram-lhe o carro. Assaltaram-lhe o carro, assim é que foi. Mas sem partir nada, sem estragar nada. O que é que ela fez? Estes malandros, estes bandidos... Na semana seguinte, assaltaram-lhe o mesmo carro com violência. Aí já partiram vidros, já não sei o quê.
Estavam sempre em 4 tijolos.
Isso, não, isso foi a terceira vez. Terceira vez. Um mês depois, no mesmo trânsito, levaram-lhe os 4 pneus, trouxeram tijolos e deixaram o carro acender os tijolos. Isto em plena rua, à frente da casa dela. Quiron é, trabalha assim, é prá-prá, à chapada. Portanto, eu não ligo nada os trígonos e os cestis de Quiron, não ligo nenhuma a isso, porque estamos felizes, estamos contentes, e interesso-me muito mais pelas conjunções, oposições e quadraturas. Quiron tem uma órbita de 50 anos. Sim. Quiron tem uma órbita de 50 anos. Na verdade, ele está a ficar, com o passar do tempo, como a órbita dele é muito irregular, tipo um ovo muito pronunciado, é como se a parte de cima fosse estreitinha e fosse arredondando muito cá para baixo. E já vamos mostrar o percurso dele pelos signos. E ele agora vai aos poucos reduzir esse tempo. Vai passar para 49 anos, mas isto ainda vai demorar umas dezenas de anos, não é? E vai chegar aos 48, 47 anos, daqui a muito tempo. Por enquanto a média é 50 anos. Não, deixa esse. Pode ser este de baixo, sim. Vocês podem reparar por aquele desenho. Como sabem, para os que sabem, Quiron está em peixe. Não te importas de apontar, Magda, com o dedo. Está mais para baixo. Está aqui. Está em peixe. Neste momento, no céu, Quiron está em aquário. Em aquário. Está a tocar. Ele vai entrar em peixe este ano. E eu estou muito curioso, gostava, estou a preparar qualquer coisa para pôr no site e no blog, gostava de pensar melhor sobre a entrada de Quiron em peixe. Ele está em aquário e, portanto, vocês claramente percebem, isto é uma roda com os 12 signos e percebem que há ali uns quantos signos, coitadinhos, estão todos ali muito juntinhos, significa que ele, na sua órbita, passa quase que a correr para aqueles signos, demorando o máximo de 1 ano e meio por aqueles signos, podendo ir aos 2 anos, aos 3, e depois, nesta parte de cima, ele, quando chegar a peixe e a seguir em carneiro, ele vai estar 8 anos em cada um dos ciclos. É uma desproporção muito grande. Para quem tem... tu que nasceste com Quiron em touro, a maior parte de vocês aqui já vamos ver que nasceram com Quiron em carneiro, corresponde a essa fase grande da órbita de Kiron. Isto é para percebermos que não há forma de fazermos cálculos e contas à volta de Kiron que não seja usar computador. Porque não há forma possível, enquanto que os outros planetas têm as suas elipses e as suas órbitas muito, bastante certas, bastante fiáveis, com Kiron não. Com Kiron não. Portanto, é preciso mesmo fazer bastantes contas. Além disso, fica retrógrado uma vez por ano, variando de 4 a 6 meses. É que varia mesmo, enquanto que Saturno fica aqueles 5 meses retrógrado, enquanto que Júpiter fica aqueles 4 meses retrógrado, Urano, é preciso ir às efemérides, pode ficar 4 meses e meio, 5 meses e meio, ou 6 meses. É preciso mesmo consultar as efemérides. Em termos... A Magda já teve a oportunidade de dizer as personagens que este planeta representa. É o curandeiro, é o astrólogo, é o xamã, o terapeuta, o mestre interno. O sofredor não é a vítima, é o sofredor, aquela pessoa que sofre, mas sofre a sério, não é a vítima, não é aquele que se faz vítima. O sacrificado e as pessoas que são vítimas de doenças incuráveis. E também é, de alguma maneira, o bode expiatório. As funções principais deste Quiron, sendo ele um planeta espiritual, o nosso corpo na matéria é que tem que funcionar, na matéria e no espírito. As funções fundamentais são a sublimação espiritual das feridas físicas ou psicológicas, as feridas incuráveis, obviamente, não é uma gripe. A reconciliação dos impulsos humanos repressivamente dissociados. Há pessoas que chegam a ser obsessivas no seu comportamento e nem se percebem que o são. Regra geral, essas pessoas são muito quiróticas, são muito insistentes e não se desviam do seu, daquilo que pretendem fazer. São profundamente quiróticas e isso tem que ser curado. Os valores positivos associados aqui não são a sabedoria, autodomínio, paciência, capacidade curativa, capacidade de sacrifício também, já falámos, aceitação positiva da dor, aceitação positiva da vulnerabilidade, aceitação positiva da morte, reconciliação com a intemporalidade, heroísmo, humanitarismo, doação, contribuição, iluminação, capacidade mediadora, qualidades de aconselhamento, sustentação, desapego e integração holística. A integração holística é um aspecto muito importante a ter em conta em Quiron, porque é ele que faz as pontes entre todos os nossos corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional. E é através dele que nós prosseguimos o nosso caminho. Vocês não imaginam as vezes que as pessoas nas consultas me perguntam qual é a minha missão? Eu, regra geral, procuro fazer entender que aquilo que as pessoas procuram como missão, regra geral, essas pessoas querem respostas do tipo, olha, você deve tirar um curso de Reiki e depois montar um consultório. Há uma boa parte das pessoas que procuram ouvir esta resposta. Outras procuram ouvir este tipo de argumento. Você nasceu para ajudar os outros. Mas antes nasceu para se curar ela mesma, não é? Há muitos equívocos sobre este assunto. Quando o importante não é saber qual é o caminho, qual é a missão. Porque com Kiron a questão não se trata se é ser terapeuta ou não ser terapeuta. A questão trata-se sempre de fazer as coisas bem feitas. Se eu fizer as coisas bem feitas na minha vida, eu estou a curar-me. Logo, estou a procurar o melhor para mim mesmo. Como diz, estou a ser útil a mim mesmo. Se eu procurar e se eu levar o meu foco para fora, ah, eu quero ajudar, eu quero ser terapeuta, eu quero curar os outros, não resolve nada. Se és designer, se és professora, se és empregada bancária, faz isso bem feito. Porque aí é que está a tua cura. Não é ser terapeuta. Vamos deixar disso. Também, os terapeutas também têm Kiron no mapa delas. Mas há outras maneiras de vermos de se a terapia é um dos caminhos. Não é, Paula? Tu no, na vocação tu percebes, ela está meio...
Ela estava a ver, então estava cá.
Tu pela vocação consegues perceber como, se a pessoa se pode ou não dedicar mais às áreas alternativas, às áreas terapêuticas. Mas há uma moda neste momento. Há uma moda de toda a gente querer ser terapeuta. E eu digo a toda a gente, tirem reiki, por favor. Porque se tirarem reiki, mergulham em piscinas de energia que só faz bem elas próprias. A intenção não é que depois ponham reiki aos outros. Se souberem pôr, melhor ainda. Mas que não se considerem terapeutas. Apenas tirar reiki é no sentido de abrir portas para piscinas energéticas. Vocês têm a impressão que já todos foram à internet procurar a origem mitológica do Kiron, não é? Não, mitológica, eu não tenho nada de... Não.
Não,
está em ligação do
vulcano.
Não, Kiron. Kiron era filho de Cronos. Cronos é Saturno. Neto de Urano.
Não, já sei onde é que foi buscar. Ah, logo entendi.
Kiron é filho de Cronos e de uma ninfa chamada Filira. E nasceu tipo centauro, está de homem, está de cavalo. Esta ninfa, mãe maluca, quando o filho nasceu, isto contam os gregos, não é? Nós não temos a certeza. Temos que fazer um filme agora.
A ninfa era maluca.
A mãe maluca. Ah, é um bicho, não é meu filho. E o jeito é um filho. É um bicho, meio homem, meio... É um bicho, não é meu filho. E rejeitou o bebê, o Kiron. O pai não queria saber nada disso, porque tinha muitas mulheres, esta era apenas mais uma das muitas que ele teve, e estava mais interessado em comer os filhos, todos que tinha daquelas mulheres todas, porque não queria que nenhum lhe roubasse o trono de senhor do mundo. Mas este escapou porque a mãe, como não gostava dele, abandonou lá num monte qualquer, lá numa cova, e foi cuidado por outros deuses, porque era neto de Urano, e é por isso que nós fazemos esta destrinça de que a órbita de Kiron passa entre Saturno e Urano. Por isso é que mitologicamente ele está associado a estes dois seres. Claro que na mitologia não são planetas, são deuses, não é? São deuses. De neto de Urano e de Gaia, o nosso planeta. E é nesta construção a quatro que percebemos a importância de Quíron como planeta espiritual que rege a nossa alma. Também é meio irmão de Zeus. Não vos vou contar aqui a história toda, porque o que temos pela frente é muito e bem mais interessante, penso eu. Mas é só para percebermos que este tema do abandono e da mãe ter abandonado aquele ser, quem fala em abandono fala em maus tratos, quem fala em maus tratos fala em rejeição, fala nisto tudo. Por isso, hoje ser muito frequente encontrarmos nos mapas astrológicos das pessoas que tenham um Quíron proeminente naquele mapa, isso existir na vida delas. É muito frequente hoje adultos queixarem-se de que não tiveram a atenção do pai ou da mãe ou foram maltratados, e já nem falo em casos extremos de coisas muito mais graves. É frequente. E vocês que têm Quíron em carneiro, a maioria de vocês,
toda a gente sabe onde é que tem
Quíron.
Tu falaste em Quíron? Pois, acho que...
Já vou explicar. Eu preparei tudo. Não, isso já é outro assunto. É.
O ponto médio no superior. É o caminho mais profundo. Isso é triste.
É muito frequente hoje em dia termos pessoas com problemas da infância. É muito frequente. Muito frequente. E também deixem-me que vos diga que os psicólogos já estão a fazer um bom trabalho hoje em dia sobre esse assunto, mas ainda não é completo. Ainda não é completo. Merecia que o assunto fosse mais investigado. Eu disse-vos que Quíron era um centauro, metade homem, metade cavalo, daí o estar ligado a Sagitário, cuja representação também é um centauro. A parte humana deste ser, obviamente, está associado à educação, à filosofia, à medicina, no sentido de cura. A parte animal é aquela que todos nós temos também, não é? É parte instintiva, é parte de preservação, é parte de alimentar-se, de procriar-se. Portanto, é esse lado. E está presente na vida da maior parte de nós. Para aqueles que estudam astrologia, eu recomendo que esse pontinho que vos dei a cada um, esse posicionamento no mapa que vos dei a cada um, chama-se ponto central de Quíron. O ponto de alinhamento com Quíron, e é aquilo que vocês estudaram em astrologia, o ponto médio entre Saturno e Urano. O que eu quero recomendar-vos é que comecem a habituar-se a verificar trânsitos nesses pontos. E não tem que ser só de Quíron. Os de Quíron são mais significativos, mas trânsitos importantes, sobretudo conjunções, oposições e quadraturas. Não liguem ao resto. Não liguem, não vale a pena. Melhor irmos comer um gelado ou coisa assim, não vale a pena.
Jantar fora,
fazer sexo, essas coisas todas. É bom, pronto.
Não liguem aos trânsitos.
Aqueles que são divertidos, não liguem. Curem a vida. Sabem como se encontra um ponto médio? não, a Thelma não sabe, mas isso vai ter que estudar 3 anos antes de chegar a esta fase, portanto não era para perguntar nada. Sabem como se encontra um ponto médio? Também não sabem?
Pode ser. É a distância mais curta entre os dois planetas e as distâncias do ano. Exatamente.
Eu acho que
não. Vamos fazer as marcas aqui.
Eu acho que não, eu acho que é uma divisão.
Sim, olha isso. Tanto faz.
Eu conto os signos. Temos que encontrar o espaço mais curto, a distância mais curta entre Saturno e Urano. A distância mais curta. Eles estão colocados no mapa. E há sempre uma parte que é mais perto. E é aí que contamos aqueles signos todos e aqueles graus todos. E é o meio disso. Ou então comprem um bom software que vos diz rapidamente. A modernidade é isso. Não vale a pena estar aí com... A modernidade é isso. Mas é importante saber. Esse posicionamento é tão importante no vosso mapa como sejam... É equivalente ao posicionamento do próprio Quirón. É equivalente ao posicionamento do vosso Sol, do vosso Saturno. E tem essa equivalência. Não ligamos, não estudamos isto, não aprofundamos, mas tem essa equivalência. E eu não estou a dizer para verem o Sol ou a Lua. A Lua passa por ali muitas vezes, mas trânsitos que demorem 2 ou 3 dias ou uma semana naquele ponto... Vocês já me dirão.
Vocês só se lembram, vão se lembrar disso hoje e mais 2 ou 3 dias, depois que vão montar lá a desenhar. Já pôs uma bola de mar.
Chama-se esse ponto médio.
Não, mas a transição é nesse ponto médio, quando passam por esse ponto.
Quando passam por ali, com órbitas de 1 grau. E 1 grau já é muito. Mas 1 grau é o máximo. Agora, é nesse ponto que se encontra a chamada porta de Quirón.
A porta de Quirón é o ponto de Quirón.
O quê?
É a porta de Quirón. É o ponto intermédio.
É esse ponto médio. Esta porta de Quirón, este ponto médio é aquele sítio no mapa onde encontramos o céu e a terra. Diz? Esse ponto no mapa, esse ponto de Quirón, é exatamente por aí que vocês nas meditações escapam e fazem a vossa saída. É exatamente por aí que sai o vosso espírito quando é projetado para outros níveis. É exatamente por aí, mas também é exatamente por aí que entra. Em termos, claro, tridimensionais, de termos um mapa à nossa frente e podermos analisar. Obviamente que ele sai, a astrologia é uma representação simbólica das nossas vidas, não é? Não é ali, naquele mapa, naquele bocado de papel. É naquele ponto exato. Nem todas as pessoas conseguem entrar em processos de meditação e de projeção exatamente porque aquele ponto, este ponto que acabei de dar, pode estar obstruído com outros planetas.
Tem lá a Lua lá.
Tem?
A Lua.
Mas a Lua nesse caso até... Mas a Lua nesse caso até vai facilitar, Anabela. Vai ajudar. Estamos a falar de mapa natal. Eu estou a falar de mapa natal. Se nesse ponto, ou uma diferença de 1 grau antes ou depois, estiver algum planeta, essa pessoa terá dificuldade maior de fazer processos de meditação e de projeção. Obviamente, depois de treinada, deixa...
Deixa-me apontar. Só um
pouquinho.
conforme eu vou viver e vou viver, cada vez que há um trânsito, mas aquele ponto também é difícil.
Sim, mas eu disse isso. Eu disse isso, Paula. Não viste?
É um ponto sensível no mapa.
É um ponto que tem a importância do ponto onde está o teu Sol, onde está o teu Saturno, onde está o teu Quirón. Imagina, se tu dás atenção ao sítio onde está o teu Sol e se há um trânsito, ele mexe, ou com o Saturno, a mesma coisa. E eu estou a dizer que este ponto que é invisível do mapa, não há nada que assinale no mapa, tem essa importância. Este é o ponto exato onde o corpo físico permanece na terceira dimensão e a alma está numa dimensão superior. Se quiserem falar com a vossa alma, é lá.
Traduzindo por mim, quando esse ponto é ativado por qualquer planeta em trânsito, a experiência que daí vem é a oportunidade da nossa alma estar em comunicação.
E mais do que isso, Magda.
Sim.
E mais do que isso. Eu estou a falar para pessoas que estudam astrologia. Se não percebem isto, andem lá. Este ponto médio é de uma importância tal, e quando digo que é lá que está a alma, é lá que podem meditar, podem claramente usar uma roda e perceber aquele ponto. Onde é que ele está? Onde é que está o tema de João? Que grau é que eu disse?
Não sei.
Não ouvi o grau.
20-47.
Agora, isto é um exemplo, 20-47. Agora, o que é que tu podes fazer com este número tão abstrato? Olha, ir aos símbolos sabianos. Procurar uma interpretação. Vais ficar surpreendida como vai encaixar em ti. Atenção, que 20-47 significa que tens de procurar o 21. Está bem? É procurar sempre o grau acima.
No caso está 19,
19. Este é um dos exemplos. E vocês procurem na internet os símbolos sabianos. Poderão perceber na vossa vida pessoal as vezes que esse número aparece. Não é estarem de propósito, porque senão ficariam malucos e não fariam outra coisa senão estar a...
Já são malucos.
Já são malucos. Este é o ponto onde nos alinhamos com a nossa alma, com Quirón, portanto, em astrologia. Ora, a nossa alma o que é? Nós temos aqui várias gerações nesta sala e é, não está bem assim. E este é um plano da nossa vida condensado, não é? Ali não estão maridos, não estão filhos, não está trabalho. Está ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo está. Nós aqui temos pessoas dos 30, temos pessoas dos 40 e dos 50, e há um que tem 60 que sou eu, e não há malta 2, e não há malta nova de 20.
Sim, não há dos
30
para baixo.
Não. E quando digo não há malta nova, eu sei do que estou a falar. Toda a gente aqui já passou pelo trânsito de Saturno. Ou seja, a nossa vida, a vida de todos os seres humanos, funciona por ciclos. Temos momentos melhores, momentos piores. E é nestes ciclos que evoluímos. vocês sabem que quando há o retorno de Saturno entre os 29 e 30 anos, o que é que isso significa? Significa que o corpo físico atingiu o auge. A partir daí, só operações plásticas, ginásio, dietas. A partir daí é só declinar. A partir dos 36 é só declinar. Rugas, botox. Hã? Isso também. Portanto, se há. Mas é com ela que vivemos, Anabela. E o equívoco é não prestarmos atenção a isto. Portanto, Saturno, quando chega aos 29-30, dá a volta a ele próprio, o tempo que demora até chegar ao ponto inicial onde temos o nosso mapa, e a pessoa passa por um período de cerca de um ano em que faz-se adulto. Tão simplesmente como isto. Não significa que para trás não tenha havido muitas emoções, muitas histórias. Claro que houve. Mas não há, até aos 29-30, não há nenhum aspecto que se complete. Este dos 29-30 é o primeiro. Não. 20, pode ir dos 28, pode ir dos 28 e meio até aos 30. 30, 30 anos e meio, mas mais do que isso não passa.
Mas diga-se, logicamente falando, o indivíduo só se torna adulto depois deste trânsito. Até lá é uma resposta adulta, então. Já não é adolescente.
Depois, continuando neste registro, a seguir temos a oposição de Urano aos 40-42 anos, que trata das questões mentais, não é? É.
Uma oposição de Urano.
É. E continuamos a envelhecer. Mas são sempre oportunidades que a vida nos dá para, entretanto, que vamos estar a trabalhar no meio disto tudo. E o último grande retorno, o último grande ciclo da vida do ser humano é com o retorno de Quíron, que se dá nas nossas vidas entre os 49 e os 51. Eu daqui a bocado já vou falar convosco e perguntar-vos se lembram de certas datas da vossa vida para percebermos o que é que aconteceu. Também é verdade que a maior parte de nós não damos importância às coisas que aconteceram. Estamos tão treinados para achar tudo natural que não damos importância. Este ponto médio de Quíron, quando é passado por planetas muito importantes, Saturno, Urano, Plutão, mexe com todas as nossas estruturas. Este ponto médio de Quíron que eu vos dei no, para tomarem nota, eu só quero terminar este assunto transmitindo esta ideia, se é que vou conseguir. Deveria ser para vocês uma espécie de orientação mágica. Deveria de ser uma espécie de ponteiro em que cuidassem desse assunto. Sim. Que horas são? Deve ser, não é?
Quer dizer, as horas fecham. 3:30.
Luísa, quando quiser que se faça um intervalo, mas vamos esperar mais um bocadinho, não é? Sim. Quíron no nosso mapa, o sítio onde ele está, o signo onde está, a casa onde está e os aspectos que ele faz, é basicamente a frustração, a nossa frustração, por não conseguirmos resolver a nossa tarefa espiritual. Eu prefiro a palavra tarefa à palavra missão. Mas é também onde se processa uma situação mágica. Vocês sabiam, por exemplo, que todas as pessoas que têm que ir um retrógrado no mapa, há um grande potencial para serem terapeutas? Coisas de mãos. Vocês sabiam que quem tem que ir na casa 6 ou em virgem, esse potencial para ser terapeutas aumenta? Há muitos significados deste planeta que não estão nos livros. Temos que aprender, temos que ver, temos que perguntar. E isto só acontece fazendo muitas consultas e perguntando o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Para a nossa prática diária, para aquilo que é a nossa prática diária, Quirón tem que ser entendido como um planeta do como fazer. Ele só quer que façamos. Quirón não pretende nem ensinar nada, nem passar grandes conhecimentos, porque ele é o terapeuta, porque ele é o xamã, porque ele é o mago, porque ele é o sacerdote, ou a sacerdotisa. Ele é isso. Logo, ele não tem que passar nada. Ele tem que pôr em prática. Por isso é que eu digo que Quirón é o planeta do como fazer. Temos simplesmente que fazer. E é nesta pressão que nós sentimos, e não conseguimos esclarecer, nem perceber muito bem, em como temos que fazer certas coisas, em que surge a nossa frustração. E esta frustração, a maior parte das vezes, cá entre nós, é de vidas passadas. Nos tempos que corremos hoje em dia, que vivemos hoje em dia, já não se pode dizer que sejam desta vida, que sejam frustrações desta vida. O que acontece é que, nesta vida, temos que aprender a superar essas frustrações. Agora, como é que se diz a um bebê de 18 meses para superar-se? Se a mãe o rejeita? Se não sente amor de ninguém? Como é que aquele bebê pode resolver essa situação? Não pode. Mas fica nos níveis mais profundos dele, nos níveis do inconsciente mais absoluto, essa marca. E quando for crescido, vai reagir. É, não é, Marisa? É?
Ela ficou
em tranquilo. Está ouvindo assim, não? Mas agora vais-me ouvir com atenção, porque isso é muito importante para ti. O Quirón, à volta no nosso mapa, ele faz aquilo que todos os outros planetas fazem. Quadraturas, oposições, conjunções. E aquilo que nos interessa analisar é o que ele faz ao Quirón natal. Eu gostaria que ficassem com a consciência disto. Quero desenvolver um bocadinho e a Magda vai ajudar-me nesta parte. Devido a ele ter uma órbita tão irregular, não é? Ele é como se fosse uma coisa assim com bico e depois abre e volta a funilar. Acontece que a primeira quadratura dele ao próprio Quirón pode dar-se desde os 5 anos de idade até aos 23, 24. E isto tem um significado muito simples. É quando, pela primeira vez, a Kundalini desce e abre os chakras na sua totalidade. Ninguém ia fazer uma pergunta. 23. Nenhum aqui teve aos 5. Vocês já foram apanhados muito, a maior parte de vocês eram adolescentes. O que é que andaram a fazer com adolescentes?
Quando
alguém desceu e como desceu as costas, o que é que andaram a fazer? Vai-se lá saber. Uma criança de 5, 6 ou 7 anos que de repente começa a ficar muito agitada porque está a ter a primeira quadratura de Quirot. Aquela Kundalini a descer, a tocar nos chakras. A Magda já nos vai explicar o que é Kundalini, o que são os chakras, para ficarmos com uma ideia mais precisa deste assunto. Essa criança fica agitada. Se nós mesmos ficamos agitados quando há uma ativação de chakras, uma criança agitada é imediatamente rotulada de hiperativa, de mil coisas, não é? E no extremo pode ir a psiquiatras que ponham medicina química para aquela criança ficar sossegada. Diga? Só vai fazer mal. Vai pôr a criança sedada, completamente drogada. Isto para não falar na reação de desespero do pai ou da mãe, que já não aguenta aquela criança aos saltos e aos gritos durante semanas seguidas. É verdade.
É verdade.
Bomba no caneco. É verdade. Nem vos vou perguntar se levaram alguma palmadita quando eram miúdos. Esta primeira quadratura define o contacto espiritual por essência. É o contacto em que o ser humano, sem perceber nada de nada, nada de nada, está a ser contactado com energias superiores. E não sabe explicar o que é. E agora quem nos vai explicar o que são essas coisas é a Magda.
Bom, então a gente está familiarizado com a palavra Kundalini. Sim? Bom, a Kundalini é o lugar do poder espiritual ou a energia cósmica pegada da energia adormecida no chakra da raiz, que fica situado na base da coluna, e junto aos órgãos genitais. Esta energia transita, apesar de estar aí adormecida, transita nos vários chakras. Na realidade, esta é a nossa energia criativa e divina. E por isso é que, através do ato sexual, geramos um outro ser. Daí que fazer bom uso dessa energia nos mantém criativos, despertos e em equilíbrio. Evidentemente que, quando se dá a primeira descida do Kundalini, durante a primeira quadratura de Kira, e se estivermos a falar de uma pessoa que isso ocorre aos 5 anos, é evidente que não se dá uma explosão sexual naquela criança aos 5 anos. Mas o que é certo é que a energia está a circular. E essa é uma das situações que está a entrar em atividade. A Kundalini é o nosso poder, é o nosso desejo mais puro dentro de nós. É a energia da nossa alma, é a nossa consciência. A Kundalini é a emanação do infinito, a energia do cosmos, dentro de cada um de nós, como energia criativa. Ela pode ser imaginada como uma serpente enroscada e adormecida na base da nossa vida. Quando esta energia se desperta e expande-se a Kundalini, é quando brota em nós toda a nossa potencialidade e nós ficamos aptos para descobrir o que somos e o que somos capazes de fazer. É quando despertamos a nossa Kundalini que nos tornamos perfeitamente conscientes da nossa capacidade criativa. Ora, um ser, vamos imaginar que esta situação se dá aos 15 anos, por exemplo. Mas que estamos numa família que não se fala nestas coisas. Aquele adolescente, perante esta explosão de energia que está a ocorrer, que faz a ponte e estabelece a ponte entre o céu e a terra, nós estamos ali a funcionar quase como se fôssemos um fuzil, não é? os transtornos que isto não lhe causa no seu dia a dia. De facto, ele não está consciente do que está a acontecer. E depois vamos ouvir falar das gravidez indesejadas, vamos ouvir falar dos problemas com droga, vamos ouvir falar de saírem de casa, de fugirem e 30 por uma linha. Porque aquele indivíduo está a ser todo mexido e todo ele ativado. A Kundalini torna possível a nós, seres humanos, com identidades infinitas, relacionarmos com as nossas identidades infinitas. E nós tornamos isso possível quando o nosso sistema glandular é ativado e o nosso sistema nervoso forte são combinados para criar um movimento de fluxo na medula espinhal e a sensibilidade das nossas terminações nervosas. Portanto, é um facto que ocorre ao nível espiritual, mas que tem uma ligação direta e uma manifestação prática no corpo físico. Gostaria de dizer uma coisa, porque pode explicar como é que circula essa energia, que é o seguinte. Nós estamos a falar da primeira ativação. É evidente que o ser humano, ao longo da vida, quer através dos trânsitos, quer através do seu próprio controle energético, esta energia vai sendo reativada e pondo-se estando em funcionamento. Aliás, até é suposto que esteja em funcionamento. Porque se não estiver em funcionamento, nós não temos consciência de nós próprios, nem de toda a nossa capacidade. O cérebro recebe sinais através dessa passagem e integra-se. Vamos lá ver a conta, não é? Se eu não estou desperto e não sei o que é que está a acontecer, posso integrar isto ao contrário e ser extremamente moroso para mim. Como resultado, toda a nossa percepção expande-se numa tremenda claridade. Percebemos os efeitos e os impactos da ação antes dela acontecer e adquirimos o poder da escolha de agir ou não agir. A consciência nos dá esta escolha e a escolha nos dá essa liberdade. Quando conseguimos um fluxo constante da Kundalini, é como se estivéssemos despertando uma longa festa. Deixamos de viver uma realidade imaginária e nos tornamos comprometidos com os nossos propósitos e metas, aproveitando inclusivamente muito mais os prazeres da vida. Os nossos talentos tornam-se uma parte prática em nossas vidas. Digamos que a Kundalini é toda a nossa força integrada do nosso ser fisiológico, mental, emocional e religioso. É a nossa consciência de Deus dentro de nós. A descida da Kundalini simboliza este despertar do nosso potencial e nos traz a consciência de Deus para todas as nossas atividades durante o cotidiano. A iluminação ou a autorrealização é conquistada quando o ciclo de ascensão e descida se completa, que se vai dar precisamente com a primeira quadratura. A autorrealização é o nosso primeiro encontro com a realidade. Digamos que é o despertar da grande mãe dentro de nós, que a partir de então irá cuidar de nós, dando-nos toda a proteção que precisamos. A Kundalini cura-nos, melhora-nos e confere-nos todas as bênçãos. Ela varre para fora da nossa realidade todas as preocupações dos níveis mais grotescos. Ou seja, quando ativa e regulada dentro de nós, põe-nos com uma capacidade extra e de estarmos acima das preocupações diárias sem termos consciência de qual é verdadeiramente o nosso caminho. Um indivíduo sem qualquer preparação a sofrer toda esta explosão energética tanto pode ser fantástico e magnífico como pode ser tremendamente complicado.
Já iremos ver. É engraçado que nesta sala temos muito fogo presente. Eu próprio, a Anabela, a Maria João, a Magda, a Maria Paula, o Michael, a Thelma e a Aura.
Aura é a
Terra como? Não é Sagitário?
Não.
Não, mas estás-te a referir?
Carneiro é fogo.
Não, mas estás-te a referir ao Kiran ou estás-te a referir ao signo natal de cada um?
Não, estou-me a referir ao elemento.
Eu tenho o Kiran, é Sagitário, mas eu sou Capricórnio.
Ah, mas então era isso que eu estou. Jesus que eu roupa, né? Eu estou a falar de Kira,
não. Ah, ok, pronto, sim.
Estava a pôr, estávamos a pôr.
E o nosso filho está em vermelho,
em fogo. Das pessoas que o António acabou de referir.
Ok, não tem a ver com.
Aqui não há sol, não, não. Eu apanhei um susto. Tinha andado esta semana toda a tirar mal os apontamentos. Eu repito: Anabela, Maria João, Magda, Maria Paula, Michael, Telma, Aura e António. Todos em fogo. E isto significa, são duas linhas, é a possibilidade de problemas e traumas com a nossa identidade, autoconfiança,
já resolveu parte dos problemas.
Imagem pessoal, criatividade e conhecimento. E eu quero que fixem que eu disse a palavra possibilidade. Eu não disse que isto era assim. Disse que é possível. A possibilidade de haver problemas e traumas com a nossa identidade, autoconfiança, imagem pessoal, criatividade e conhecimentos. E deste grupo que eu mencionei, exceto a Aura e o António, que são de do modo mutável, os outros são cardinais. O que quer dizer que os nomes que eu mencionei, exceto a Aura e o António, são muito fortes. Portanto, isso é uma questão importantíssima na vossa vida. É uma questão que a certa altura da vida, não digo hoje, aos 30 e muitos, 40, mas a certa altura da vida foi uma questão de sobrevivência pessoal. Luís e Marisa têm o Quiron no elemento terra. A Luísa é cardinal e a Marisa é fixo. Fixo é a possibilidade de haver problemas com o corpo, saúde, trabalho, carreira, por não nos sabermos valorizar devidamente. Vou repetir a parte final. Por não nos sabermos valorizar devidamente.
Agora, normalmente, se o
Luís levantava a mesa. Podes passar para onde? Para a frase.
Para
a frase que tinhas aqui? Sim, é a terceira página. Gabriel e Matilde. Tem o vosso. Não surgir em conversa, isso tenho a sensação que nem expliquei bem, mas isso é outra história. Gabriel e Matilde. Gabriela e Matilde têm Quiron em Ares. E existe a possibilidade de representar dificuldades de comunicação, relações e projetos. Tendência a pensarem que os outros é que têm os problemas, que não são vossos. Os outros é que têm problemas. Deve estar a acertar, não deve? Deve estar a acertar em algumas coisas, não é? Engraçado é que não temos aqui ninguém do elemento água. E quem tiver mas as pessoas com Quiron em água, vocês já vão perceber. A possibilidade de haver dificuldades nos sentimentos e emoções. Podem ter sido rejeitados ou pouco queridos. Dificuldades nas relações familiares. Sexualidade e conseguir um sentimento de individualidade. Estas pessoas estão-se a alimentar por aí, não vieram por causa disso. Ah, que a vida não me corre bem.
Mas temos pessoas com Quiron em casas de água?
Não.
Também não.
Não.
Estão-se a lamentar em
casa. Ah, em casas de água não sei, mas em signos de água não. O da água?
Em água, sim.
em água.
De reprimirem as emoções.
A possibilidade de dificuldades nos sentimentos e emoções podem ter sido rejeitados ou pouco queridos, dificuldades nas relações familiares, dificuldades com a sexualidade. E conseguir um sentimento de individualidade. Isto é elementos. Elementos é só signos, está bem? Uhum. Não. Casa outra coisa. Casa era fazer, para dormir. Para...
Não, não tem a mesma. A pergunta não tem a mesma. Uma coisa é no elemento e outra coisa é na casa. Tem outra representação. Agora, obviamente, não quer. Não, é, não tem uma representação completamente diferente, mas quer fazer outra coisa. Já vamos falar.
Quando disse. Este é o meu caso. Disse que é muito importante estar a ver que nas situações de. Dessas tais dificuldades, talvez que não fosse isso, não fosse essa força, talvez não nos estivéssemos a tentar abater.
Não. É e não é. O signo onde tens o Quirón é carneiro, certo? Logo, é um signo cardinal. Porque os quatro signos de fogo estão distribuídos por os três signos de fogo estão distribuídos por um é cardinal, outro é fixo, outro é mutável, não é?
Essa situação torna-se mais evidente num signo cardinal.
Ou seja, as dificuldades aparecem mais à superfície, não quer dizer que a pessoa fique para ela agora.
As dificuldades surgem, mas a pessoa está mais preparada para as ultrapassar.
É mais prominente.
Sente-se necessidade de ajustar.
E de resolver, ao passo do caso.
De resolver.
Ao passo no caso da Áurea e do António, por ser um posicionamento mutável. Não há tanta
chance. Ficamos ali a pensar, como é que é?
Uma coisa na nossa vida, vamos mesmo ter que.
Eles também, é? Levar mais
trabalho.
Todos temos, é suposto resolvermos.
Pronto,
mas também a pancada é mais forte.
Pois.
Por isso é que também somos intuídos a resolver mais depressa.
Exato.
Vou começar por carneiro. E eu acredito que não vou ter tempo para ir a todos os 12 signos.
Sim, queres começar antes de...
Tu vai atrás. Sim, quero começar. Sim, são 4 horas, esperamos mais um bocadinho.
Vou atrás.
Tira-me. Eu não consigo. Onde temos aquelas quadraturas todas?
Ah, ok. Vou ver as quadraturas.
Deixa-me ficar aqui que eu vou seguir aqui com os signos, está bem?
Ok. Espera, então... Deixa-me ver se põe isso. Eu ia falar.
É.
Ok. Toma-te para acordar, mas depois me
entra em conta. As pessoas com... Vou falar agora só para si, carneiro. Magra... Maria João, Michael, Maria Paula, Anabela e Telma. E ao mesmo tempo vou falar para as pessoas que têm Quirón na casa 1. Carneiro, casa 1. Que é de novo a Maria Paula, tinha que ser, e a Matilde.
As primeiras pessoas têm Quirón em Carneiro e as outras duas têm Quirón, no teu caso, em Carneiro, na casa 1, na casa da Matilde, na casa 1.
Habitualmente, este posicionamento, qual é?
Cada um que é o carneiro.
O teu é? Carneiro 1. Este posicionamento, quem tem Quirón em carneiro ou na casa 1, normalmente faz com que a pessoa procure conhecer mais da sua própria identidade. Regra geral, fazendo coisas, projetando-se, isso é positivo, porque como é um signo cardinal e um posicionamento muito forte, permite de facto a construção de coisas na vida dessa pessoa. Mas se só ficar por aí, se não houver uma viagem ao interno, isso desaba. Anos mais tarde vem tudo abaixo, porque a pessoa não é feliz. Uma questão que passa com frequência nas pessoas que têm Quirón em Carneiro ou na Casa 1 é fazerem-se esta pergunta, mais ou menos assim: por que estou aqui?
Oi. Por que estou aqui? O que é que estou a fazer aqui? O que é que
sou eu? Todas as... O que é que querem de mim? É outra característica de Quirón em Carneiro. O que é que querem de mim? É evidente que aqui temos que ter atenção, temos que dar atenção às diferentes etapas da nossa vida, não é? Quando se tem 10, 12, 15 anos, as questões são umas, aos 20 e tais outras, aos 30 e tais outras, mas resumindo, é isto que vai dar. Existe uma grande inquietação interior, mas também existe timidez.
Lá no fundo
somos. E insegurança. Sem seres tu, Magda, alguém quer falar disto, da timidez e da insegurança?
Não.
Sim, agora já passaram a primeira quadratura, já têm 30 e tal anos. Diga, tem que falar mais alto. Sim, a partir dos 36, sensivelmente. Há uma grande necessidade da pessoa ser líder, ser número um naquilo que faz. E isso é muito positivo. E muitas pessoas nota-se a existência de defeitos físicos. Tiveram tanta conversa? A possibilidade de feitos físicos. A maior parte das vezes não chamam a atenção de ninguém, mas o próprio valoriza extraordinariamente. Imaginemos, por exemplo, quando era criança, caiu e fez uma pequena cicatriz. Aquilo não tem qualquer importância, mas a pessoa fica ali a matutar naquilo antes e antes e acha que toda a gente nota. Não nota nada, não é?
E depois mais um grupo no ódio.
Mais uns tempos. É verdade. Se houver uma má infância com estas pessoas com que iram em carneiro, em adulto, vão tentar agradar os outros, escondendo os seus sentimentos e complexos. Vão criar um cofre, vão meter dentro esses sentimentos e esses complexos e vão tentar agradar aos outros, disfarçando as suas debilidades. Também podem funcionar de forma oposta, que é arranjarem uns ares de superioridade que até mete nós, não é?
Eu sou bom.
Mas são pessoas, e por alguma razão vieram aqui, vocês todos vieram aqui hoje. Há segundas razões, mas... Será que houve a superação dessas dificuldades? Porque se houve, hoje terão que ser pessoas com grande criatividade e magnetismo, inovadoras e com capacidade para animar e potenciar as outras pessoas. Como é que se conhecem? O que é que foi? Achas-te inovadora? Tens mais inovadora? Porquê? Tens medo da palavra?
Inovadora? Sou inovadora? Gosto de fazer coisas diferentes.
Mas tens medo de assumir?
Qual foi o que ele me encarnou aqui no dia?
Não, e é um problema social de nos afirmarmos. Eu sou inovador. Qual é o problema?
Eu também.
Eu recomendo a essas pessoas, se tiverem dificuldades, e aqui quero a vossa ajuda, porque eu sou astrólogo, vocês são terapeutas. Que tipo de terapia ajuda a estas pessoas com quirona em carneiro? Que tipo de terapia? E não me falem em... como é que se chama aí? Em regressões a vidas passadas, porque essa está implícita, não é? Está implícita que é útil.
Dançar.
Terapias mesmo tradicionais, daquelas que... Isso é uma terapia, obviamente, mas... Relaxar.
Escrever.
Escrever?
Escrever, falar.
É mutável. Percebe a diferença do cardinal. Nenhum cardinal pensa que escrever.
Vai curar o problema.
Dançar, outra, relaxar-se.
Começa a relaxar também, não é?
Maria João.
Pensem
em fazer uma terapia de chakras. Que envolva os chakras. Não é por estar aqui no centro de cura, no centro cristal de cura, que isso até parece que estou a fazer publicidade.
Massagem.
Reiki é vulgar, meus amigos. Deixem-se pedir nisso. Reiki é vulgar. Reiki não é uma terapia. Assim, Reiki é vulgar. Hoje em dia vocês todos têm a obrigação de usar e aprender Reiki, fazer Reiki e ver tudo isso. Deixem-se disso. Não peguem no Reiki como se fosse uma terapia, não. O Reiki, hoje em dia, é a aspirina do povo. Portanto, isso tem que ser sabido. E vocês que andam em ambientes espirituais, têm que saber mais que os outros. Isso tem que estar praticado, tem que ser sabido. Não peguem no Reiki como se fosse uma grande coisa. Cristais é diferente. É preciso conhecê-los, é preciso saber, é preciso estudar. Reiki é prana. É Kundalini. É da natureza. Vocês é que pagam para fazer uns cursos e umas coisas. E acho muito bem que paguem para darem forma a essas questões todas. Mas isso devia estar dentro de vocês. Reiki não é terapia para carneiro. Nem para ninguém. Usa-se o Reiki para quê? Eu faço o Reiki em quê? Ah, vou fazer. Ai, que bem isso. Ai, que sobrou. Ai, já estou muito bem. É isso? A sério, é disto que estamos a falar, não? Não brinquem comigo.
O carneiro adormece com o carneiro.
Não brinquem comigo, minhas senhoras. Deem-me o dinheiro a mim que eu sei como gastá-lo. Eu faço. Façam cristaloterapia, façam coisas que envolvam os vossos chakras, porque carneiro precisa de manter o equilíbrio, de manter o alinhamento, de manter a capacidade de iniciativa. Não é adormecer. Precisam que despertem os vossos chakras, o chakra raiz.
Tem que pôr a Kundalini em funcionamento.
Sabem o que é o chakra raiz? Então, dançar. É bom.
Assim. E até pelo...
Nadar é bom.
Nadar também.
Façam isso. Vão.
Nada, estava mal. Foi outra terapia. Continua.
Que elas são. Vamos parar 20 minutinhos, está bem?